E também a Prefeitura de Barueri, né, que pela realização do INOVA através da Secretaria SDPD. Hoje, nosso tema é muito importante, então já vou agradecendo a todos vocês que já estão entrando, né, já vão compartilhando em suas redes sociais. O INOVA está sendo transmitido também através do Facebook da Secretaria. Agradeço a intérprete de Libras, né, nossa amiga e colaboradora Júlia Martins, que está aqui conosco. E o INOVA SDPD tem esse contexto de mostrar o universo da pessoa com deficiência, trocar informações e levar a você os serviços que a nossa secretaria oferece. Estou aqui hoje com uma convidada muito importante e especial do nosso Departamento de Tecnologia Assistiva. Seja muito bem-vinda. Ela é fonoaudióloga Carolina Calçolari Figueiredo de Godoy. A Carolina, ela é especialista em audiologia e mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. E ela faz parte do elenco do time da tecnologia assistiva da SDPD, é isso, né?
Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui essa tarde para a gente tocar um pouquinho de coisa para a gente conversar um pouquinho.
Exatamente. Nosso tema hoje é extremamente importante, vou até ler, porque ele é um tema mais longo, é sobre o processamento auditivo central. O que é, qual o diagnóstico, reabilitação em usuários de próteses auditivas. Então, ele é um tema bem técnico hoje, porque estamos aqui com o departamento técnico da secretaria. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Carol, as pessoas, quando a gente lê esse tema, as pessoas acham bem complicados os termos técnicos. Então, eu gostaria que você iniciasse o nosso programa de hoje falando o que é processamento auditivo central.
Eu vou tentar usar o mínimo possível de termos técnicos e deixar de uma forma que nós possamos entender, né, o que é o processamento, que é algo tão importante na nossa vida. Então, vamos lá. Para vocês entenderem, basicamente, o processamento auditivo central é o que o nosso cérebro faz com o que a gente escuta. Então, nós detectamos, captamos os sons através do nosso ouvido, nosso sistema auditivo periférico. Mas é no cérebro que nós interpretamos as informações ouvidas, que reconhecemos, que discriminamos e que compreendemos aquilo que nós estamos ouvindo. E para isso, esse som tem que passar através de todo o nervo auditivo, das estruturas de tronco, até chegar lá em cima no córtex, onde ele é interpretado. Que essa interpretação seja correta, não basta ouvir adequadamente, mas nós precisamos que essas estruturas estejam íntegras e que as habilidades auditivas tenham se desenvolvido de forma adequada. E o que são habilidades auditivas,
Isso,
né? Então,
importante.
vamos lá. O bebezinho, quando ele nasce, quando a gente tira ele do útero da mãe e coloca no braço, ele começa a ouvir as primeiras coisas. Então, ele escuta a voz da mãe, escuta a voz do pai, e a primeira experiência auditiva que ele tem fora do útero. Então, a primeira habilidade auditiva aí que ele adquire é a habilidade de detectar os sons. Ele vai para casa e ele continua ouvindo o som do ambiente, e ali nos primeiros meses, o que ele faz é detectar os sons. Conforme ele vai se desenvolvendo, ele começa a adquirir a habilidade, por exemplo, de discriminar esses sons. Ele percebe que uma voz é diferente da outra, uma musiquinha é diferente da outra, e ele vai discriminando, diferenciando isso. Ao longo do desenvolvimento, com os meses que vão seguindo, ele começa a reconhecer. Então, ele sabe que a voz da mãe é uma, a voz do pai é outra, que uma é a musiquinha que ele gosta do brinquedo que ele gosta, que o outro já é o choro de uma criança que ele não gosta muito de ouvir. Então, ele vai adquirindo a habilidade de reconhecer o som. Ele já aprendeu a detectar, ele já aprendeu a discriminar, e aí ele vai reconhecendo. E aí, ao longo da primeira infância, ele vai adquirindo todas as habilidades auditivas que ele precisa para que ele consiga ter uma compreensão do mundo à volta dele. Tá? Então, isso são habilidades auditivas. Esses comportamentos que nós vamos adquirindo com a experienciação do som, e aí assim a gente vai alcançando a compreensão total de tudo que está acontecendo na nossa vida.
Isso, então, Carolina, é um cenário que tudo acontece de acordo com que, o funcionamento cerebral adequado. E quando que acontece ou se identifica que há uma perda auditiva? E o que é essa perda auditiva?
Então, vamos lá. A perda auditiva nada mais é do que uma dificuldade de detectar os sons. Então, a pessoa escuta menos do que é esperado. Então, com isso, ela precisa que os sons sejam mais altos para que ela consiga, então, ouvir, detectar e aí desenvolver o restante dos processos que acontecem. Porque quando que a gente pode perceber uma perda auditiva? Hoje em dia, nós temos o que a gente chama de triagem auditiva neonatal, né? Então, desde o momento do nascimento, a audição dos bebês já é avaliada. Então, nós já avaliamos por meio do teste de orelhinha. Esse teste de orelhinha avalia se o ouvidinho da criança está funcionando bem, se a cóclea está funcionando bem.
E é sempre após o nascimento já se faz.
Exatamente, antes da alta do hospital. Se essa criança passar no teste da orelhinha, perfeito, ela escuta bem, vai para casa. Se essa criança falha no teste da orelhinha, então a gente encaminha ela para um diagnóstico auditivo, que é um dos serviços que nós temos aqui na SDPD. Que nós recebemos os bebês que falharam na maternidade, e então, a partir desse momento, nós temos uma suspeita de perda auditiva. Uma suspeita que eles não escutem bem.
Entendo. Ô, Carol, já vou interromper você aqui para a gente entender esse mecanismo. É, então, o departamento seu de tecnologia assistiva, dentro dessa expertise, já vem com o encaminhamento das maternidades.
Então, nós já recebemos esses bebês das maternidades municipais aqui que não passaram no teste de orelhinha e que, portanto, há uma suspeita de que tem uma perda. E aqui no nosso departamento, nós fazemos todo o diagnóstico auditivo com exames específicos, exames, os melhores exames que tem no mercado para fazer, exames de última geração, então nós fazemos beras completos, edição autoacústica, autometria, toda a gama de procedimentos que são necessários para a gente avaliar a audição de um bebê. E aí, então, se for realmente detectado que essa criança tem uma perda auditiva, ou seja, escutar menos do que deveria escutar, então ela é inserida no programa de reabilitação auditiva. E a gente começa, então, a colocar o aparelho auditivo nela, encaminhá-la para a fonoterapia, tudo isso é feito após o diagnóstico auditivo.
Entendi. Então, gente, por isso que o Inova SDPD é um programa que entra a cada 15 dias com temas pertinentes aos serviços prestados dentro da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, essa equipe técnica é uma equipe extremamente competente do nosso Departamento de Tecnologia Assistiva, né? Que tem como diretora Solange.
Deixa eu falar de Olga também.
Olga, né? Então, parabéns pela equipe aí do Departamento de Tecnologia Assistiva. E as pessoas podem estar perguntando agora, se tem alguém nos assistindo, que a criança já cresceu um pouquinho mais, não teve esse encaminhamento aqui. Como que a família chega aqui? É no porta de entrada? Ou ela só vem com encaminhamento? Acho que era bacana a gente já pontuar isso.
Acho que é importante, primeiro, a gente frisar que a criança pode nascer ouvindo bem e ao longo da primeira infância, da adolescência, desenvolver uma perda auditiva. Né? Existem perdas auditivas que são progressivas ou desencadeadas por um episódio de uma infecção de ouvido forte. Então, a gente tem vários tipos de perda auditiva que são desencadeadas nas diferentes formas. Né? Então, toda vez que nós desconfiarmos de uma perda auditiva, seja no bebê, seja numa criança, às vezes quem desconfia a escola, no ambiente escolar. Então, é sempre importante levar essa queixa para o médico pediatra, que é quem está ali mais próximo da criança. E aí o pediatra vai encaminhar essa criança para a especialidade de otorrino, que é o médico especialista em audição. O otorrino avaliando a queixa, entendendo o quadro, percebendo que realmente há um risco de perda, ele vai encaminhar para o diagnóstico auditivo, que é os exames de audiometria, todos os exames que a nossa prefeitura oferece. Tá? Então, todos os nossos serviços de saúde, hospital municipal, centro auditivo, centro diagnóstico, eles oferecem exames auditivos para esse diagnóstico. Tá? E a gente também tem uma frente de trabalho muito legal, que é a nossa triagem escolar. Então, nós temos uma parceria com as escolas da rede, na qual nós enviamos questionários para os professores e para os pais, para pontuar, para levantar algumas informações que nos façam encontrar alguma criança que esteja com dificuldade auditiva e que muitas vezes ainda não teve a audição avaliada, né? E aí, toda vez que a gente percebe uma criança que tem algum risco, a gente traz para a nossa secretaria fazer os exames auditivos, triagem, se necessário, uma audiometria. E nós já tivemos muitos casos de crianças que foram diagnosticadas neste momento. Né?
Que é a campanha de audição, né? Na parceria com a Secretaria de Educação, é isso, isso, né? Todas as escolas, então nós agradecemos aqui também, já o secretário, né? O senhor Celso Furão pela parceria conosco também, né? Então, assim, às vezes acontece que a mãe não percebe, mas a escola percebe, isso é importante.
Porque nem sempre também, agora, utilizando sobre perda auditiva, nem sempre a perda é total, sabe, Márcia? Às vezes é uma perda pequena, uma perda auditiva, leve, às vezes é no ouvido só. Então, não é, às vezes a família não percebe, né? Porque naquele ambiente familiar, a criança foi crescendo e compensando as dificuldades, né? Mas quando chega numa escola, no ambiente escolar, a professora percebe que às vezes tem que falar mais de uma vez, ou se está de costas, não escuta, é mais distraído. E aí, com isso, vai se levantando a suspeita de uma perda auditiva. E muitas vezes, essa criança vai com perda de audição, ela vai piorando. Então, se for um caso de uma perda progressiva, começa leve, mas aos poucos vai virando moderada, às vezes até severa, profunda. E as dificuldades vão aumentando, e com isso a gente percebe mais difícil, né?
Ô, Carol, entrando já nesse tema que eu acho importante, né, porque você está falando de uma perda, às vezes, progressiva, né, como essa perda auditiva pode interferir no processamento auditivo central, que é onde a gente não vê, né, mas onde tudo acontece.
Então, o que é importante falar, como eu disse para vocês no começo, o processamento auditivo central é o que o cérebro faz com que a gente ouve. Então, para que a gente tenha um processamento que se desenvolva bem, habilidades auditivas que se desenvolvam bem, a gente precisa ter uma boa capacidade de detectar o som, que é onde tudo começa. Se eu não detecto bem, eu não tenho como interpretar bem, compreender bem, as minhas habilidades auditivas não tem como funcionar de forma adequada. Então, a gente já sabe, uma vez que nós temos uma pessoa com perda auditiva, seja adulto, criança, que ela já tem uma alteração de processamento. Ela já não processa bem o som. Ah, então, e muitas vezes, que é importante falar, às vezes não precisa ser uma perda permanente, mas uma criança que tenha muita otite, então tem um dia que tá ouvindo bem, tem um dia que tá ouvindo mal, e aí melhora o quadro, tudo bem, depois vem a otite de novo, passa a ouvir, essa variação, só ela, por si só, já é capaz de alterar o processamento auditivo. Que eu preciso ouvir bem para desenvolver adequadamente as habilidades, tá? Então, é muito comum, é muito frequente, pessoas com perda auditiva que têm como comorbidade uma alteração de processamento auditivo central. E aí é importante frisar sobre os aparelhos auditivos, porque nem sempre colocar o aparelho vai resolver. Porque o aparelho vai aumentar a capacidade da pessoa de escutar os sons, né? Só que muitas vezes ela pode até escutar, mas como ela não desenvolveu bem
o processamento da informação,
continua com dificuldade de compreender, tá? Principalmente se for num ambiente barulhento, numa sala de aula, tem esse barulho, né? Ou em casa, às vezes a pessoa está assistindo na televisão, tem barulho da TV e alguém querendo conversar com ela, quando tem barulho que concorre, não consegue. Aí sempre fala, mas está de aparelho, mas o aparelho não é suficiente. O aparelho não compensa as dificuldades de processamento auditivo que foram geradas pelo aparelho auditivo. Então, em muitos casos, mesmo após colocar um aparelho adequado, foi adaptado de forma correta, com um ajuste bom, essa pessoa continua tendo algumas queixas específicas de compreensão, tá bom? Então, nestes casos, a gente é indicado, às vezes, até uma avaliação de processamento e, mais para frente, se for detectada uma alteração, mesmo uma reabilitação de um treino auditivo, um treinamento das habilidades.
Porque eu imagino que na escola é bem complicado, né? Porque senão não está processando bem a informação que está chegando, modifica o aprendizado também, né?
E não é só na escola, se a gente for, né? Na escola principalmente, né? Sim. Mas se a gente for olhar o nosso mundo, a grande maioria das informações que chegam até nós é por via auditiva, né? As percepções, o mundo, tudo é por meio de barulho, por meio de som, né? Então não é só o aprendizado na escola, mas é tudo. Uma pessoa que tem uma perda auditiva que não foi colocada por ele, ou que colocou o aparelho, mas ainda tem alteração de processamento, ela vai ter déficit em todos os ambientes da cola. Passa, né? Por tudo. E assim, a audição, ela não é importante só para a comunicação. Ela é também um meio de nos ajudar a fugir dos riscos, dos perigos, né? De proteção. Porque é muito comum nós termos filhos, a gente está dormindo ali e a gente escuta um chorinho, uma coisinha, já desperta na hora, né? Porque a gente pela audição nos chama a atenção de que está acontecendo um perigo, alguma coisa. E aí o indivíduo que tem uma perda auditiva ou que não processa bem, ela perde essa capacidade, ou não tem essa capacidade tão aguçada, né? Então, até mesmo cuidado com o filho,
questão de segurança,
tudo isso. É importante.
Carol, é possível avaliar esse processamento auditivo em pessoas já com a perda auditiva? E quando ela é indicada?
O que acontece? A avaliação de processamento, inicialmente, ela é indicada para pessoas que escutam bem, né? Porque a gente precisa ter o ouvir bem para processar bem. Mas também é possível adaptar ela para quem tem a perda auditiva. Então, para vocês entenderem, uma avaliação de processamento já extensa, né, composta mais ou menos de uns 9 testes que avaliam diferentes habilidades auditivas. Cada teste avalia uma habilidade. E como são esses testes? A gente coloca as pessoas numa situação de escuta desafiadora. Então, por exemplo, escutar duas coisas ao mesmo tempo, os dois ouvidos e entender a mensagem inteira, ou então escutar palavras na presença de ruído. Tem um ruído ali, a pessoa precisa compreender a palavra, compreender a frase que está sendo dita, perceber nuances de intensidade, diferenças de volume, de intensidade, de duração de som, tudo isso é processamento auditivo. Quando nós temos uma pessoa com perda auditiva, também é possível avaliar. Nós precisamos fazer algumas adaptações. Então, tem alguns testes que a gente não vai conseguir usar. Então, a gente tem que escolher os testes que sofram a menor interferência possível da perda auditiva. E às vezes a gente coloca também intensidades mais altas para que a pessoa possa ouvir, tá? E dessa forma a gente consegue, de forma adaptada, avaliar o processamento da pessoa, do indivíduo, do usuário de aparelho auditivo. E uma vez que a gente detectou as alterações, é possível fazer um treinamento. Eu sempre brinco que o treinamento auditivo é a fisioterapia do cérebro.
Estou encantada com a Carolina explicando, né, esse serviço tão lindo que a secretaria oferece.
É muito legal. Então, o que a gente faz para treinar? Então, se eu sei que a pessoa não consegue escutar um barulho, quando tem ruído, ela não consegue escutar, não entende a mensagem, mesmo que seja uma mensagem básica, simples, que ela está acostumada, então eu começo a treinar o cérebro dela a escutar no ruído. Então, eu coloco uma frase alta, uma palavra alta, e eu enxergo bem baixinho no som. E aí, conforme ela vai detectando, eu vou subindo esse chiado, e ela vai evoluindo, até ela conseguir, mesmo que com um barulho mais alto do que a fala, ela consiga compreender a fala. Tá? E aí, a gente vai treinando, assim, dia a dia, sessão a sessão, sempre com atividades desafiadoras, mas que ao mesmo tempo tem uma fechadura da pessoa, né? Tem que ter um sentido. A gente vai treinando essas habilidades.
Isso para criança, adolescente, adulto,
idoso, fazer qualquer idade, tá? É possível fazer de qualquer idade. Claro que aqui na nossa secretaria nós fazemos apenas para os nossos usuários de aparelho auditivo, né? Até implantados. Porque para vocês entenderem, há uma diferença entre o aparelho auditivo e o implante coclear, né?
Ah, explica para a gente. E a outra pergunta técnica que a gente escuta falar os termos, mas muitas vezes não sabemos.
O aparelho auditivo é uma tecnologia auditiva que a gente coloca aqui no ouvido ou dentro do ouvido, que ela capta o som externo, amplifica e coloca lá dentro do nosso conjunto auditivo para que a gente consiga escutar. Mas ele não é algo implantado em nós. Ele é um aparelho que a gente coloca e tira no momento que quisermos, né? O implante coclear, ele já é feito um implante de eletrodos dentro da nossa cóclea, para que a pessoa que não tenha mais a capacidade de ouvir, que não escute nada ou que escute muito pouco, que são as perdas profundas e severas, consiga ouvir os sons. E o bacana do implante coclear é que ele é uma opção quando o aparelho não resolve, tá? Então, por que não resolve? Uma perda severa, uma perda profunda, que são as perdas maiores, o aparelho tem limite. Por mais que ele amplifique, seja potente, seja bem adaptado, bem ajustado, como são os nossos aqui, ainda não é possível que a pessoa escute a fala nessa intensidade que a gente está falando. Então, a pessoa escuta o som do ambiente, com certeza ajuda, mas ainda não consegue acompanhar conversações, por exemplo. E aí, quando a gente percebe que esse ganho está muito pequeno, que a demanda da pessoa precisa de mais, a gente caminha para uma avaliação de implante. E aí, uma vez que o implante coclear coloca eletrodos na cóclea, a capacidade auditiva do usuário aumenta muito.
Isso também depende de ser criança, adolescente,
nós temos bebês que são implantados. E idosos implantados também. E aí a pessoa consegue ouvir normal ou muito próximo da normalidade. Esse serviço de implante coclear a gente não tem aqui na nossa secretaria, porque é um serviço mais complexo,
né? Cirúrgico,
em grandes centros. Mas nós temos parceria com as clínicas, que a gente encaminha as nossas crianças, os nossos adultos para avaliação. Muitos deles são importados e a gente continua oferecendo o nosso suporte aqui para eles.
Carol, é possível tratar essa alteração?
É possível. Uma vez que a gente treina as pessoas, a gente vai treinando as habilidades, a gente consegue muitas vezes sanar as dificuldades de processamento auditivo. Tá? Muitas vezes, quando a gente termina o treino auditivo, a gente reavalia para a gente ver se foi efetivo, né? E é muito bacana, porque além do dado numérico da reavaliação, a gente tem o feedback do usuário, né? Que fala o quanto ficou mais fácil compreender, o quanto ficou mais efetivo em casa, né? A conversa, a conversação. A TV é uma coisa muito comum, eles reclamam muito do barulho da TV. Porque mesmo ouvindo melhor, o som da televisão é distorcido, né? Ele passa por um processo que distorce um pouco. Para um usuário de aparelho auditivo, fica complicado. Porque muitas vezes, frente a frente, né? No presencial, eles escutam bem. Mas quando pega o telefone, uma televisão, como são distorcidos, fica mais difícil. Mas aí, com o aprendizado auditivo, junto com o treinamento auditivo, muitas vezes, a gente consegue melhorar essas coisas.
E até a velocidade do que se escuta, né? Porque imagina que quando fala muito rápido, vindo de uma TV também, é mais difícil.
E aí, o treinamento auditivo ajuda muito. Tá? E crianças, a gente tem crianças também, nós já fizemos treinamento auditivo de crianças aqui na secretaria, que tem perda auditiva. E a melhora na escola também é bem grande, o feedback da família é bem bacana, tá bom? E ajuda muito.
Então, gente, olha, vou resgatar a questão do encaminhamento, né, da maternidade para o Departamento de Tecnologia Assistiva. Você também que quer maiores informações, também nós temos aqui na Secretaria Porta de Entrada. Se não ficou claro as informações, você pode acessar a Porta de Entrada via telefone da Secretaria ou vir pessoalmente, né? Vem aqui, se cadastra, eles fazem um encaminhamento ao departamento se for necessário, né? E a maternidade é um ponto inicial, né?
Dos bebês. Mas, assim, se você tivesse confiança, acho que é importante
isso.
Toda vez que você desconfia que ou você não está escutando tão bem, ou que alguém que convive com você, seja uma criança, um adulto, um idoso, o melhor caminho para esse diagnóstico é procurar o posto de saúde. Se for criança, exatamente o BS. Se for criança, falar com o pediatra, passar essa queixa para o pediatra. Se for um adulto, para o clínico geral. E eles vão fazer um encaminhamento para o otorrino. Por que que é importante passar no otorrino e não ir direto para a audiologia? Porque muitas vezes a gente pode estar com alguma obstrução de cera no ouvido, que é muito comum. Às vezes está com alguma infecção de ouvido, por estar ouvindo menos. E o profissional que é capaz de avaliar isso, de remover a cera se houver cera, de tratar a infecção se houver, é o otorrino, tá bom? Então ele vai avaliar o seu ouvido, avaliar o que pode estar acontecendo e ele se encaminha para os exames pertinentes. Porque não tem só um exame, né? Nós temos a audiometria, nós temos o BERA, nós temos as emissões autoacústicas, que são vários exames que juntos fornecem um diagnóstico auditivo. E aí, dependendo da idade, da capacidade cognitiva da pessoa, é um exame que tem que dar, tá? Sim. Então, aí o otorrino vai fazer essa indicação. E aí, nós oferecemos aqui também, mas a rede oferece, poxa, que é importante dizer.
Importante.
A rede oferece todos os exames de diagnóstico auditivo, tá bom? Então, não precisa, o diagnóstico não precisa ser feito conosco aqui, tá bom? Quando é diagnosticado, aí sim, vem para nós.
Aí, eles encaminham.
Eles encaminham direto para nós. Então, seja criança, adulto, idoso, bebê, voltou para o otorrino com os exames que indicam a perda auditiva, eles encaminham diretamente para nós. E aí comparece na porta de entrada, e é acolhido, nós fazemos o nosso cadastro e seguimos com os nossos procedimentos, tá bom? A partir daí, eu sempre digo que um deficiente auditivo vai ser nosso paciente enquanto viver. Porque a qualquer momento ele pode nos acionar. E nós estamos aqui. Então, vai fazer os seus exames auditivos aqui, depois do diagnóstico. Vai colocar o aparelho aqui. É aqui que vai fazer todos os ajustes, tudo que for necessário, tá bom? É daqui que vai sair os encaminhamentos para a fonoterapia, nos casos das crianças, que é muito importante. Porque o aparelho sozinho não faz muito.
Isso que é importante que a Adriana está falando, e tem pessoas que perguntam, ah, mas eu posso escolher a cor do aparelho para buscar, né? Como é que é isso? Explica pra gente.
Aqui a gente tem, que é muito importante a questão da aceitação, né? Então, quando é indicado uma aparelho auditivo para uma criança, principalmente, a gente tenta tornar isso da forma mais lúdica possível, que a criança se envolva no processo, que ela veja prazer naquilo, né? Então, a gente tem opção de cor de aparelho auditivo para as crianças. Os adultos, a gente não tem essa opção, mas as crianças não têm. A criança pode escolher a cor do aparelho que ela quer, vem com adesivo, então colar adesivo para tirar com a roupa.
E vocês ensinam? Porque eu fico imaginando que é um trabalho... delicado, um trabalho de humanizado.
A gente ensina tudo, a gente tem apoio psicológico.
Exato. Também. Queria que você falasse um pouquinho disso para a família também. Né?
Porque assim, eu sou a fonoaudióloga que faço o diagnóstico dos bebês. Então, quando um bebê falha na maternidade, sou eu que recebo eles aqui para avaliar o som. E o que acontece? Os pais chegam muito ansiosos, muito angustiados, porque sabe-se que se não passou no teste da linha, há chance de haver uma perda auditiva. Então, esses pais chegam muito ansiosos. Isso é o que apoio eles, isso é o que avalio as crianças. Depois que a gente termina a avaliação, na hora de passar o retorno para eles, a gente sempre faz isso com uma coisa psicológica. É importante. Então, o nosso momento da devolutiva do exame, sou sempre eu e a psicóloga juntos. Nós conversamos com os pais, passamos o resultado dos exames, encaminhamentos para retorno ao condomínio, fonoterapia. E aí eu me retiro desse momento e deixo os pais num momento de conversa com a psicologia.
Que é importante.
É importantíssimo. Porque a gente sabe que qualquer deficiência, né, ela não é esperada pelos pais. Então, existe um momento de aceitação do diagnóstico, né? E se a gente tiver uma coisa psicológica, a gente pode tornar isso mais fácil.
Muito mais fácil.
Porque a gente percebe que aqueles pais que aceitam melhor são os pais que aderem mais ao tratamento. E para uma criança isso é imprescindível, porque quem vai colocar o aparelho na orelha dela é o pai, a mãe.
E a mãe conhece, o pai conhece, né? Se está incomodando, é um trabalho em conjunto.
É em conjunto. Quem vai levar o pai para a terapia, quem vai estimular em casa são os pais. Eles não têm a capacidade de fazer sozinhos, né? Então, por isso que é muito importante que esses pais estejam engajados no tratamento, engajados, entendam, façam uso efetivo. Então, para isso a gente conta com a psicologia, que entra inicialmente nesse momento do diagnóstico, mas que também está disponível para qualquer momento, tá?
Sim.
Então, se a linha fono que reabilita, que coloca para ele, percebe que não está usando também, está tirando muito também, caminha para a psicologia, para entender se tem algo de nível emocional que esteja atrapalhando. Então, a gente tem um apoio bem bacana aqui.
E a Carolina, ela também tem esse apoio, que às vezes a gente fala da criança pequena, da menor, que está na escola também, né? Vocês também têm essa interface com a escola, né?
A gente faz visitas escolares, então... Toda vez que a gente tem uma criança diagnosticada, mesmo as crianças maiores, a gente tem um momento de ir na escola, conversar com a escola, para a gente explicar a importância do uso do aparelho, para a gente fazer, ter esse apoio na escola. Porque muitas vezes, acaba a pia da aparelho na escola. E aí, a gente precisa que tenha um profissional ali que saiba mexer no aparelho, que possa auxiliar essa criança.
Carolina, você me lembrou uma coisa importante. A criança chega, o adolescente, o adulto, o idoso. Né, diagnosticou, pôs o aparelho, treinou, tem as habilidades de mudar, né? Mexer com o aparelho, trocar a pilha, aumentar o volume, diminuir. Existe esse treinamento aqui também?
Existe. A gente, sempre no momento de dar doação do aparelho, da concessão do aparelho, a gente tem toda a orientação de manejo básica. A gente começa com o manejo básico, né? Principalmente nos idosos, e sempre com o apoio de um acompanhante. A gente sempre pede para virar um guia da família, porque são muitas informações para auxiliar o idoso neste primeiro momento. E aí ele vem os retornos, porque os nossos pacientes, nossos usuários, recebem o aparelho, mas eles não somem, eles voltam. Então vem o retorno de um mês, E aí a gente retoma todas as orientações, verificar o uso, se está usando direitinho, e aí vamos passando novas orientações para eles, vai tornando aquele, então, você já adquiriu as orientações iniciais, já consegue manejar, a gente habilita um controle de volta se for necessário, a gente passa uma informação nova, e nos casos que a gente percebe são muito idosos, tem muita dificuldade no manejo, a gente já está com apoio também da pessoal da PO, né? A gente tem uma equipe que está com a deficiência física, e a gente tem umas teóricas muito bacanas que nos ajudam nessa questão do manejo, porque às vezes são muito idosos, as mãos são mais atrofiadas.
É, o aparelho é delicado.
A pilinha é pequenininha. Então, às vezes, nos ajudam a fazer mesmo essas atividades de vida diária, ajudar-nos a adaptar.
Tem a limpeza também, né? A
limpeza. É o aparelho que precisa ser higienizado, né? Isso. Sobretudo a parte que vai dentro do... O molde, o oliva, ela tem contato com a cera diariamente, né? Porque tá lá todo solto.
Exato.
Então a gente cria estratégias de limpeza, que sejam os mais simples possíveis, né? Para que os nossos usuários consigam executar. E também não só a limpeza, né? O cuidado para não molhar.
Exato.
Então a gente tem o uso do desumidificador, que é uma caixinha cheia de pele de zinca, que absorve a umidade da família.
Põe lá
para dormir lá. Então todo esse acompanhamento nós fazemos aqui dentro. Ajuste, e bacana, em crianças, além de dar concessão do aparelho, a gente também mantém o monitoramento auditivo. Então, a gente a cada 6 meses avalia para a gente ver se essa perda é progressiva, se está aumentando, se não está, para a gente deixar cada vez mais rico, se a gente, né?
Você vai precisar desse implante, né?
A gente tem casos de crianças que começaram novinhas com a gente, colocaram o aparelho, a gente vai acompanhando a evolução da perda. E chegou em determinado momento que o aparelho já não tinha tanta efetividade. Aí nós encaminhamos, fizeram o implante, estão muito bem.
É isso que eu ia perguntar agora. Eu queria saber se é importante, o Nova traz isso, isso é muito gratificante para nós, saber a mudança de vida das pessoas quando elas são atendidas e quando elas são atendidas nas suas necessidades, né? No caso da perda auditiva, né, é importante esse acompanhamento, saber que você pode ser assistido, sim, aqui na secretaria, que tem profissionais competentes, né, aqui para te ajudar a seguir. E me conta as mudanças de vida, porque eu acredito que nesse período que vocês atendem, né, esses casos aqui, seja criança, adulto, adolescente, homem, mulheres, como é que muda a vida dessas pessoas?
Não, nós temos casos, eu vou começar com criança, né, que é o que me toca muito, nós temos casos de crianças que nasceram com perdas profundas e que iniciaram todo o processo de reabilitação, com fototerapia, com aparelho, foram para implante e que hoje, com o implante coclear, com a fototerapia, também fizeram treinamento das habilidades auditivas, que é algo do processamento que a gente está falando, que hoje estuda em escola regular, acompanha normalmente na escola, tem a sua vida completamente, né, está completamente incluído em tudo, e não precisa nem de apoio, porque muitos precisam de apoio, né, não precisa, a gente tem esses casos, que são casos que a gente fala que são casos de sucesso, né? E a gente também tem famílias inteiras de deficientes auditivos aqui na Secretaria, né? Que tem a mãe, os filhos, deficiente auditivo, e que também com o uso do aparelho, a gente tem apoio de Libras também, é bem bacana, a gente vê que eles têm plena comunicação, plena integração no ambiente, na escola, as coisas se desenvolvem muito bem, é bem bacana. E para falar de idoso, sim, a gente tem muitos casos também bacanas, tem um caso de um senhor, que ele era músico na igreja, e que aí foi perdendo a audição, e que aquilo foi fazendo uma tristeza para ele, porque ele não conseguia mais tocar um instrumento que ele tocou a vida inteira, não conseguia mais. E ele chegou muito chateado aqui com a gente, muito triste, a gente ficou até com a coisa da psicologia com ele. Depois da adaptação do aparelho, sorriso no rosto dele, e ele voltar contando para a gente que ele conseguiu voltar a tocar o instrumento dele, conseguiu se integrar na igreja novamente, estava feliz da vida. Então, eu acho que é sobre isso, né? O nosso trabalho é sobre isso.
É sobre
mudar a vida das pessoas, né? Dentro do que é possível. E a gente faz um trabalho para auxiliar da melhor forma possível, oferecer as melhores opções. Estamos sempre presentes aqui. É importante falar também que uma vez que a pessoa recebe o aparelho auditivo, A gente sempre brinca que o aparelho antigo não dura para todo, né? Não. Mas a gente espera que os nossos usuários durem muito anos. Então eles chegam no determinado momento que às vezes precisa trocar o aparelho.
E podem vir aqui.
Pode. Então, a partir do momento que foi detectado que aquele aparelho ou não está mais servindo para a perda dele, ou então já danificou num nível que não vale a pena mais consertar, pode retornar na nossa secretaria, que a gente tem todo um processo para reposição desse aparelho. Tá? Então a gente faz quantas reposições forem necessárias no aparelho antigo. Né, tanto para o idoso quanto para a criança, para quem precisar, sendo munícipe, né? Ele tem todo o apoio da nossa secretaria.
Poxa vida, que entrevista linda, viu? E que departamento que nos dá muito orgulho aqui a secretaria. Já vou, por isso mesmo, agradecendo ao nosso secretário Carlos Roberto, professor Carlinhos, né, que está à frente da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que comanda essa equipe toda aqui, que é um time grande, são vários serviços que a Secretaria oferece. Eu Inova, volto a falar que o Inova, ele está aqui para isso, para prestar esses serviços e mostrar para vocês como é feito e com quem é feito os serviços dentro da Secretaria. Então, a cada 15 dias, nós temos um tema diferente, um departamento diferente da Secretaria, aqui colocando para vocês o que é feito e como ocorre a mudança de vida das famílias, que é isso que você falou muito bem, né, doutora Carol, que a gente está aqui exatamente para isso, para transformar as vidas e também para levar qualidade de vida para as pessoas, né?
A gente conversando, me veio uma coisa na mente, que é interessante falar, que a gente fala dos nossos usuários virem até nós, mas já teve casos de usuários que nós fomos até ele. Então, recentemente, nós fizemos uma entrega de aparelho, o professor Carlos acompanhou, até a equipe do prefeito também, de um usuário que tinha mais de 100 anos.
Poxa,
que tinha detectado a deficiência auditiva, e nós fomos até ela levar o aparelho, né, pela questão da mobilidade, né, reduzir. Então, quanto necessário, nós também vamos até os nossos usuários, para fornecer o aparelho, para ajustar, o que for necessário, nós temos esse apoio da equipe de transportes, e a gente, assim, quando não der para vir, a gente vai até você.
Olha só, gente, que coisa linda. Olha, esse novo SDPD aqui, se você não compartilhar conosco essa informação, compartilhe em suas redes sociais, né, com seus grupos de WhatsApp, que é uma informação importante que muitas vezes cai num grupo, você fala, ah, mas quem vai ver? Mas ali no meio sempre tem alguém que conhece ou um vizinho, ou alguém da própria família, que já está desconfiando de alguma coisa, na escola já foi chamada, né? Ou um idoso. Então, por favor, compartilhe o Inova SDPD. Estamos aqui com uma turminha, quero agradecer muito, são bastante pessoas aqui nos assistindo, quero agradecer a Neide, a Cis, Clarice, Wilson, Camila Lopes, Fernando, Privilela, Tiago, Ana, Maria José, Luciano, Sandy, Meg, Ed, Dani Brito. Nossa, tem bastante gente, não vou conseguir falar o nome de todos. Kelly, Yasmin, William Diego, Felipe Misael, Daniel Ferreira, Gabi. Quero agradecer vocês por estarem aqui conosco no Inova SDPD. Também quero deixar aqui o endereço da secretaria, né? Às vezes a pessoa não conhece ainda aqui a secretaria, morador novo, o vereador Isaías Pereira Souto, 175, no Jardim Belval. Nós também temos o nosso e-mail, que é o Fale Conosco. Então, se ficou alguma dúvida aqui da entrevista, se quer mais informações do Departamento de Tecnologia Assistiva da Carolina, você pode mandar um e-mail para sdpd.faleconosco@barueri.sp.gov.br. Também vamos deixar os telefones, né? Que as pessoas têm mais acesso também, né? 4194-4939, 4194-4938, 4194-4945. Também, Carolina, é bom a gente, né, divulgar as redes sociais da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No Facebook é só procurar por Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Barueri. E no Instagram é sdpd_barueri. Nossa rede social está bem ativa, nós temos muitas matérias saindo todo dia de vários departamentos, né? Também convidando para o fórum, né? Vamos ter o primeiro
edição. Né?
É.
Muita coisa legal.
Oficinas de Libras, tudo que estiver acontecendo na secretaria, você vai estar atualizado nas nossas redes sociais. Carolina, quer ter uma palavrinha para os nossos...
Eu queria agradecer vocês que estão aqui, né, ouvindo. E eu espero que, de alguma forma, as informações que vocês possam ajudar vocês, os seus familiares, né? E realmente, novamente, me colocar à disposição, né, a secretaria, se vocês precisarem, qualquer dúvida, não entendi, fiquei com alguma dúvida, não foi falado, pode me procurar, tá bom? Nosso atendimento aqui é imediato, tá bom? Se qualquer dúvida, nossa equipe de porta de entrada, os passos e informações, nós entramos em contato com vocês e depois as questões.
Isso mesmo. Muito obrigada, minha doutora Carolina. Quero agradecer vocês que estão aí conosco. Fica por aqui o Inova SDVD de hoje. Daqui 15 dias esteja conosco nas redes sociais. Vamos estar de volta ao vivo para levar informação até vocês. Nosso muito obrigada.